Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português. Estamos de volta com o primeiro episódio de 2020 do podcast mais limpinho da internet mundial, Overay Master Talk, episódio número 39. Olha só que beleza! E nesse pequeno episódio eu vou trazer, tô recebendo um cara que vocês com certeza conhecem. Cara que já virou, que é uma referência para um monte de gente, tá envolvido com, tem um festival indie pequeno, bem pequenininho que tá rodando aí, chamado Unhide. Esse cara tem uma partezinha ali, também tem trabalha numa empresa pequenininha chamada Light Farm, que é o senhor Rafael Valaperdi. E aí, doutor, como é que você tá?
Fala aí, salve, salve. E aí, Ricardo, beleza?
Tudo tranquilo. Bem-vindo ao nosso humilde, porém limpinho podcast.
Tamo
junto,
cara. Agradecer
já de saída a tua presença, você respondeu super rápido. Pessoal, né, que tá ouvindo agora não sabe, mas já explodiu o gerador, não, o transformador da rua do Rafael hoje.
Pois é, cara, a gente combinou aqui às 9, né, só que hoje, sei lá, 5 e pouca, estourou um transformador aqui, pelo menos me disseram isso, e ficou sem luz mó tempão. Falei, cara, será que não rola, mas pum, acabou rolando, tamo aí.
É, não, e no momento atual tá perigoso qualquer estrondo, né? Porque os caras estão falando que vai sair a Terceira Guerra Mundial, né?
Nossa, credo.
É, o que o Trump matou o cara no Irã, já tá uma zona. Quem Falta sabe, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas, enfim. Senhor Rafael, seguinte, como a gente sempre faz, quem nos ouve neste podcast, aliás, eu queria agradecer a galera que mandou mensagens a respeito do último episódio sobre o fechamento da MPC lá em Vancouver. Eu recebi uma cacetada de mensagens, acho que foi o podcast com mais mensagens a respeito do assunto, foi um negócio que mexeu bastante com a galera, então queria agradecer a todos. Eu recebi realmente uma centena de mensagens falando, pô, que legal, que bacana, que triste, enfim, é bom ver o pessoal engajado nisso. E como eu ia dizendo, quem costumou ouvir a gente sabe que a primeira coisa que eu pergunto para todos os convidados é: senhor Rafael, o que o senhor faz da vida e como o senhor chegou aí?
Ótima pergunta, né? Essa pergunta é a pergunta a verdadeira. Cara, eu tenho cara de moleque, mas eu tenho 31 anos e eu tô trampando com CG desde 2007, então tem aí uns 19 anos na jogada, por aí, por volta disso. E eu sou, em essência, eu sou artista de computação gráfica, né? Eu sou um cara que curte muito design de criatura, modelagem orgânica, curto muito shading também, o que a indústria está chamando agora atualmente de look dev, já tem alguns anos, que é basicamente o artista que faz o look das coisas baseado num concept próprio ou de outra pessoa. Então eu gosto de gerar conteúdo 3D e esse é meu trampo. Só que, além disso, eu me meti a ser empresário também. Então...
Você já não tinha problema suficiente na vida, né?
Exatamente.
Falou, vou empreender, né?
Exatamente. Isso aí foi muito culpa do Miltinho também, que é meu sócio, o Milton. E o Milton é uma máquina, né, cara? O Milton não para quieto, o bicho é insano. E a gente resolveu pular nessa. E agora já nós temos duas empresas, que é a Light Farm Studios, e nós temos também o Unhide School, que na verdade tem até uma dissidência, né? Que é o Unhide Conference, que seria uma terceira empresa. E tem uma outra empresa incubando também, que não muita gente sabe disso, mas eu vou contar aqui em primeira mão para vocês, chamada Puzzle, que é uma empresa de coding, uma empresa de software.
Olha só, e vocês têm algum foco específico? Por exemplo, sei lá, inteligência artificial ou coisa do tipo? Qual que é a pegada, já que você liberou a informação, meu velho.
Claro, claro. Então, a gente está em fase embrionária, né, cara? Eu acho que tudo isso é possível, mas a ideia é que a gente faça produto, software como produto, inicialmente, e pesquisa para no futuro a gente poder fazer um jogo de videogame, que é meu sonho verdadeiro de infância, cara. Eu posso te contar isso também um pouquinho mais pra frente. Mas então, pra fazer um apanhadão, é isso, cara. Eu sou artista de CG e sou empresário também, que é uma coisa que não é muito comum, né? Porque geralmente a galera que começa com arte e vai empreender acaba tombando um pouco o barco pra esse lado, fica mais nessa parte, e eu não. Eu gostei, eu quis, pra mim era essencial que eu continuasse sendo artista e continuasse produzindo arte. Porque é aí que tá o X da questão pra mim, é fazer arte. E te contar que isso passaram por vários momentos que eram bem complexos até, cara, de crises identitárias, assim. O próprio Pedro Conte falou um pouco isso no primeiro Unhide Conference, e eu me identifiquei muitíssimo, que ele tava na Tecno, né, na época, uhum. E tava trampando muito, e tava começando a puxar uma veia mais de empreender ali, porque ele tava muito à frente de projeto junto com a galera de lá. Então, eu acho que, eu não sei exatamente quais são os pontos, né, pra não correr risco de falar besteira aqui, mas ele lá no Unhide Conference mencionou que ele teve uma dúvida grande, que era, cara, pra que lado que eu vou? E, não, acho que pelo resultado, né, da carreira do Pedro, ele escolheu, vou ficar só com a arte mesmo, e seguiu direto. No meu caso, eu passei por isso, mas a minha resposta foi diferente da do Pedro. Eu acho que eu me identifiquei mais fazendo tudo mesmo. A minha decisão foi não fazer decisão nenhuma, e com aos poucos, isso me trouxe paz, sabe? Eu aprendi, foi uma questão de superar a minha ansiedade, eu acho.
Mas você sabe que você citou um negócio que, assim, eu já ouvi várias pessoas falando disso, já também senti um pouco disso, mas obviamente em bem menor escala, porque eu nunca tentei empreender, ou não vou considerar que eu tentei, mas é engraçado, né? Porque normalmente as pessoas pensam, ou eu vou para a esquerda ou vou para a direita.
Exato.
Dificilmente, eu não sei se é pela dificuldade, que é porque não é fácil você empreender, independentemente de ser no Brasil, né?
Uhum.
Você ter uma empresa não é um negócio simples, até porque você tem funcionário.
Não, agora, cara, né? É bem complicado. E toma tempo. A grande questão sempre vai voltar no tempo, assim. Como é que você vai gastar seu tempo? Você quer estar produzindo ali o modelo, ou você quer estar vendo quem você vai contratar e mandar embora, e qual cliente que tá puto, sabe? São todas as milhões de burocracias de se ter uma empresa. E, cara, eu acho que eu fiz as pazes com isso, sabe quando? Foi quando eu entendi que a minha direção, o meu feedback, o jeito que eu fazia essa conexão com as pessoas na empresa, imprimia a minha característica, a minha visão no trabalho delas. E isso começou a me dar um pouco mais de paz, porque eu vi que, de fato, eu não estava morto artisticamente. Eu conseguia influenciar as pessoas artisticamente e tocava o barco, sabe? Acho que o ponto ali que foi tipo, pô, beleza, eu tô seguro, é que eu vi que eu conseguia fazer isso, então eu já conseguia expressar artisticamente no dia a dia, né, no corre, mesmo que seja através de feedback, ou de pitaco, ou de direção. Mas eu também sou artista de CG, então vira e mexe eu tô produzindo aí uma imagem. Inclusive, você viu minha última? Foi um ET dentro de uma água-viva?
Eu vi que, inclusive, é a sua foto de perfil, né?
Exatamente, eu mudei agora, postei, sei lá, tem uns 4 dias, 5 dias.
Eu tô de olho, mano, pô.
Ah, o cara tá ligado na indústria aí, né?
Agora, assim, uma pergunta, você, obviamente, o bagulho, porra, você precisa de tempo. Né? Se tem uma coisa que a gente não tem, é tempo.
Não tem tempo, cara.
Todo mundo que você conversar vai falar, pô, não, meu dia tinha que ter 64 horas. Né? Como é que você divide o seu tempo entre criar e realmente... Né? Eu vou fazer duas... Né? Vou dividir em dois. Ou você cria ou você produz.
Uhum.
Né? Então, ou você está lá sendo criativo, tal, criando uma peça, ou então você está produzindo, ou seja, está trabalhando para que as coisas funcionem. Como é que você divide seu tempo? Porque, porra, não é fácil, né? Produzir,
cara,
em alto nível já é difícil quando a gente é exclusivo.
Pode crer.
Ainda mais você tendo que se dividir. Como é que você gerencia isso?
Cara, essa é uma pergunta complexa, mas não tem como responder isso sem mencionar o meu time, que é brutal. Eu não sei, as línguas falam por aí e eu vou ratificar, isso é verdadeiro. O time da Light Farm e do Unhide, e quando eu digo time, não só o time artístico, mas também a produção, a administração em geral, todo mundo é muito, muito bom. Então, eu trabalho o tempo todo com gente que eu confio, que me dá muito suporte e que faz a coisa toda fluir muito bem. Então, assim, realmente é uma coisa que só eu sozinho jamais conseguiria fazer o que eu faço. Eu preciso dessas pessoas e eu agradeço muito por isso. Então, como é que você ganha tempo para fazer essas coisas? Cara, eu acho que primeiro você tem que entender, isso foi uma coisa que eu tomei muito na cabeça, tá? Nunca, não foi claro para mim de cara, mas você tem que entender como o seu tempo é gasto de forma mais valiosa, sabe? Onde você faz mais diferença. E aí, depois disso, eu acho que você vai hierarquizando, né, cara? Porque você pensa que O ideal é você não levar trabalho para casa, né? Para você ter uma vida saudável, você tem que conseguir trabalhar, sim, conseguir relaxar, sim, conseguir dormir, e assim vai. Obviamente é uma coisa muito mais fácil de se falar do que se fazer.
Total, né?
Né? Mas a gente olha isso como um ideal. E o meu ponto foi, cara, na Light Farm a gente tenta sempre estruturar e organizar as coisas de modo que eu deixe meu tempo livre para fazer o que é mais importante. E o que é mais importante no momento, porque isso já mudou várias vezes ao longo do tempo, né? Já tivemos múltiplas prioridades diferentes ao longo desses, são 5 anos de Light Farm Brasil agora, foi fazer a direção mais importante das coisas que eram mais críticas, fazer uma direção geral, alinhar com todo mundo e usar o tempo que sobra no dia para produzir a parte artística, né? Então, direcionar mais artista, fazer estudo, juntar referência, olhar ali o que, que eu acho que onde o meu tempo pode ser mais útil e trampar. E às vezes, quando tá tudo já fluindo mais de boa, eu acabo pegando para fazer um trampinho pessoal, sacou? Ou então motivo a galera a fazer um trampo pessoal, ou então vai fazendo alguma coisa junto com o pessoal lá. É isso, assim, tentar priorizar, cara. Isso é uma coisa muito difícil, porque para priorizar você precisa ter clareza. E clareza é uma coisa difícil de achar. Nós agora somos, se você somar o staff da Light Farm e do Unhide School, nós somos 52 pessoas.
Cacete, sério?
meu amigo, a coisa é grande. Sim. E aí, cara, dentro dessa doideira toda, assim, o que mais tem é coisa pra fazer, coisa que não tá sendo feita do melhor jeito possível, coisa que a gente dá mais atenção do que devia, o vice-versa também, entendeu? Então você tá o tempo todo ali ajustando a máquina e tentando manter em foco aquilo que eu falei no início, que é você priorizar o seu tempo aliado às suas necessidades mais importantes. Acho que quando você faz isso, você consegue investir bem o seu tempo. E, cara, isso mudou completamente. Muito do que eu tô falando aqui eu devo a um dos meus sócios, que é o Ricardo Combat, que entrou na empresa e mudou bastante coisa também, porque ele é um cara que tem muita experiência com gestão. E isso era uma coisa que a gente não tinha, né, cara? Eu e Miltinho, como eu falei, nós somos artistas, essencialmente, que se meteram a ser empresários. Então tinha muita coisa que a gente acertava na cabeçada e muita coisa que a gente errava na cabeçada também. Então isso ajudou pra caramba, assim, mudou completamente a empresa.
Eu acho que isso é interessante lembrar para todo mundo que está ouvindo. Em algum momento já pensou, eu quero ser freela, eu quero ter um estúdio, sei lá, qualquer coisa do tipo. E é interessante lembrar disso. Você dá muita cabeçada.
Não,
querendo
total.
Ou não, você vai dar
mole,
cabeçada.
Você vai dar mole no imposto, ou você vai dar mole numa contratação, ou você vai dar mole num cliente que você pegou e não deveria pegar. Enfim, é um leque de coisas que tem dia, meu amigo, que eu não vou negar não. Eu vou contar minha experiência aqui mais tenebrosa. Foi um dia na Light Farm, que nós temos ali 4 pessoas na produção. Na época, isso deve ter uns 2 anos que aconteceu, devia ter uns, sei lá, 10 artistas, 12 artistas. E eu tava na direção, o Milton nessa época tava botando muita energia no Unhide e eu tava só na Light Farm. E calhou de ter um dia que a galera da minha produção tinha uma pessoa de férias, uma pessoa faltou, outra pessoa passou mal. Então, todo mundo da produção faltou, eu era o cara que tava atendendo, eu tava mandando e-mail pra cliente, eu tava briefando o artista e eu tava indo pra reunião. Cara, nesse dia foi o dia mais sinistro, eu falei, cara, não aguento isso, isso aqui é loucura, eu não aguento isso mesmo. Então, às vezes você fica ali naquele limite, né, você fala, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas enfim, foi um dia só que foi um dia de fogo, assim, acho que se eu sobrevivi àquele, eu sobrevivo a todos.
A famosa tempestade perfeita, né? Aquele dia que tudo deu errado e não tem jeito, mas todo mundo tem um desse.
Todo mundo tem um desse, cara. E é muito importante a gente perseverar também, né, cara? Porque, às vezes, o mundo hoje é extremamente imediatista, é tudo resultado rápido, é tudo acontecendo de uma hora para outra. E a verdade é que, mesmo nesse mundo de modernidade líquida que a gente vive, né, de um monte de coisa, o novo sempre engolindo o velho, tem coisa que leva tempo, cara. Tem coisa que precisa de paciência mesmo, se achar. Tanto você quanto os outros ao seu redor. Demora até as engrenagens ficarem lubrificadas, sabe? Tudo tá rodando mais bonitinho.
Sim, sim. Tudo tem que ser gestado. A gente esquece que... quando a gente, eu falo do gestado porque a grávida não dá a luz a um bebê pronto.
Uhum.
Ela dá a luz a um ser humano que ainda vai se desenvolver até alcançar o potencial.
E é isso aí, cara. É desenvolvendo sempre. E essa é uma parada que eu tenho muito orgulho. Lá a gente é inquieto igual não sei o que, cara. É impressionante. Eu acho
cara,
que
deixa
a gente.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, desculpa te interromper, mas não, você não, falou, né? Do, você está falando, pô, a gente é inquieto, a gente está indo, você está empreendendo, tal, uma coisa. E aí é uma curiosidade minha. A Light Farm hoje fica no Rio de Janeiro, correto?
Precisamente.
Por que Rio de Janeiro? Eu sei que, tudo bem, você e o Milton são cariocas, ok, é um ótimo motivo, mas por que não São Paulo? Vocês já fazem uma Ride Conference aqui em São Paulo.
Uhum.
Por que a Light Farm está no Rio de Janeiro? É alguma questão estratégica, porque vocês são uma empresa, um braço de uma empresa internacional, isso. Não é isso?
Isso, exatamente.
Então, tem algum ponto do tipo, não, pô, porque é legal, Rio de Janeiro tem um apelo interessante, é porque para vocês faz sentido por dominar o ambiente, é porque não há hoje em dia uma necessidade de vir para São Paulo. A gente teve, por exemplo, Marcelo Souza, quando participou do podcast há uns 2 anos atrás, ele comentou, ele falou assim, ah, se eu quisesse fazer 3D de verdade, eu tinha que ir para São Paulo, que foi o motivo pelo qual ele veio para São Paulo.
Uhum.
E aí a pergunta é essa, não porque, ah, nossa, São Paulo, não é isso, mas entendendo a economia brasileira, aquela história toda, por que Rio de Janeiro nesse momento?
Então, cara, acho que para responder isso bem, eu tenho que contar brevemente a história do estúdio e por que a gente veio. Porque, basicamente, eu e o Milton, a gente trabalhava na Platino, né? Que é um estúdio que os caras, porra, extremo orgulho e eu só tenho coisa boa para falar deles, eu aprendi muito lá. E a gente tava num ponto que o Milton já tava a fim de dar o próximo passo, né? Queria continuar se desenvolvendo. A gente acabou indo lá pra Nova Zelândia. O Milton mandou o currículo dele. Olha que doideira como isso foi. O Milton mandou o currículo, os caras olharam, falaram, porra, muito maneiro, cara, mas você não conhece alguém de 3D, não? E aí o Milton falou, pô, perdi a vaga, né? Os caras estão querendo alguém que seja mais multidisciplinar, sei lá. Falou, cara, eu não faço não, mas toma aqui, meu amigo faz. E na época eu trabalhava com o Milton e morava com ele, a gente rachava um AP. Oi. E aí os caras olharam e falaram, porra, incrível, pô, vem os dois. Então foi muito louco, porque a gente fez uma coisa que parecia que a gente ganhou uma promoção do Todinho, sabe? Viagem pra Nova Zelândia com seu amigo. Foi isso, cara, só trocou o país, a gente continuou morando junto, trabalhando junto em outro lugar. E assim começou a fase Nova Zelândia, onde foi maravilhoso também, por mil motivos. E aí chegou esse ponto de dar o próximo passo outra vez, aquela inquietude que eu mencionei antes. A gente falou, cara, e agora? Vamos pra onde? A gente não sabia direito o que fazer, ficou um tempinho pensando, mas acabou que a resolução foi abrir o nosso, né, abrir o estúdio, a trazer a Light Farm aqui pro Brasil. E agora, aí bateu essa pergunta que você me fez, por que Rio de Janeiro? Cara, pra gente é o seguinte, a gente acredita muito na não localidade, sabe? Tanto é que hoje, sei lá, 80% dos clientes da Light Farm são de fora, não tá aqui no Brasil. A gente pega bastante trabalho, tem fases que pega mais, tem fases que pega menos, mas a proporção é mais ou menos essa. Então, como a gente acredita na não localidade, a gente falou, cara, por que não fazer no Rio? E aí os motivos ficam muito pessoais, né? Porque a minha família é daqui, os meus amigos estão aqui, a mesma coisa vale pro Milton. E a gente sempre admirou muito a galera aqui do Rio, no sentido de que a Seagulls Fly era uma puta referência pra gente, e os caras eram aqui do Rio, sabe? Flavinho, o Feijó, a galera toda da Seagulls, a gente tem muita gente que era da Seagulls que hoje trabalha na Light Farm. Uhum. E a gente falou, cara, vamos fazer lá, não tem por que a gente fazer em outro lugar, e as nossas raízes estão lá. Então, além de que tem pouco estúdio no Rio, cara, eu acho que tem o quê? Do tipo que a gente faz, né, do porte, eu acho que tem a Icone, a Platinum, a gente como Light Farm. E devem ter outros também, acho que tem a Koi.
Tem a Koi, é isso que eu ia falar.
Exatamente, que é dissidência da Seagulls também, mas não tem muito. Então, enfim, a gente falou, cara, vamos fazer lá mesmo, e foi uma escolha maravilhosa, a gente curte bastante.
É exatamente aí que eu queria chegar.
Agora, deixa eu mandar só mais uma, a gente tá fazendo novidade aqui, né, eu falei aquela... Ixi. Eu vou mandar, você mencionou sobre Light Farm São Paulo, né, se rola, por que não... Só vou te falar uma coisa, segura aí.
Ixi, Maria. Nesse momento, é assim, o lado brega da minha personalidade está se segurando para não fazer aquelas vinhetas de rádio antiga, sabe? Você ouviu aqui primeiro? Não, ouvi
Buster Talk. Pode mandar, porque é tipo essa, mas é um segredinho, assim, vamos deixar subentendido, porque brevemente a gente vai trazer mais novidade aí.
Nossa, os comentários vão flodar agora. Agora eu quero ver. Mas, enfim, mas assim, eu achei legal você falar do, né, do Rio de Janeiro, etc., da não localidade, porque isso é uma coisa que eu vejo na nova economia, né?
Total,
que
cara.
A gente
total.
Não precisa mais ficar no lugar. O pessoal fala muito do freelancer. Ah, porque eu sou freelancer, eu posso fazer trabalhos para o mundo inteiro. E o cara esquece que as empresas também podem fazer.
Totalmente, cara, absolutamente, é o que a gente tem feito. Cara, eu tenho estudado muito sobre economia criativa, tanto agora pela iniciativa do OnRide, né, porque, que nem você falou, pô, o Grant estava aprendendo a fazer aula. No início do OnRide, a gente estava aprendendo a fazer tudo, a gente ainda está aprendendo a fazer, né, então eu sinto que, no mínimo, eu tenho que fazer meu dever de casa, eu tenho estudado bastante. E existe essa flexibilidade, né, acho que o futuro está cada vez mais maleável nesse sentido.
Não, com certeza. Agora, falando ainda do 3D, né? Uhum. Pô, você e o Milton voltaram para o Brasil com a ideia de montar uma Lightroom. Aí a pergunta é, por que não fazer a, sei lá, a MR, uhum. sei lá, Produções Artísticas, sei lá, alguma coisa assim, independente da marca Light Farm?
Cara, essa pergunta é simples, é o seguinte, a gente estava trampando lá há 3 anos e fazendo muito trampo, né? Começou, quando eu cheguei lá, nós éramos 5 ou 6, eu, o Grant estava lá também, tinha, de artista de CG tinha o Grant, Chris, eu e só, o meu time estava na pós-produção, tinha o Danny também fazendo pós-produção, então o estúdio era pequeno. E passou um tempo, o Grant saiu também e a gente ficou trampando. Então por 3 anos a gente botou muita energia, criou muito trabalho, a gente ficou como dupla criativa que trabalhava, assim, que criava mais as campanhas. E quando a gente chegou nesse ponto de fazer o nosso, né, fazer o nosso estúdio, a gente falou, cara, se a gente quiser criar agora a MR Comunicação, sei lá, qualquer coisa, a gente teria que começar um novo portfólio, né? Começar a fazer uma nova prospecção, desenvolver um novo tipo de trampo. E a gente não queria, porque a gente falou, cara, a gente já fez isso, sabe? Pra que fazer de novo? Então, foi uma jogada para acelerar o nosso processo de crescimento, poder usar o nosso portfólio desenvolvido lá, aqui. E a gente também apostou um pouquinho numa coisa que é triste, mas é real, tá? A gente apostou um pouquinho na crise de vira-lata, na síndrome de vira-lata que nós brasileiros temos. E a gente usou uma jogada de marketing pra galera que era, tipo assim, totalmente real, tá? Totalmente verdadeira, não era nenhuma mentira. Mas a gente falou, cara, a Light Farm é uma multinacional que tá abrindo aqui no Brasil. E isso aí, por mais que as pessoas não soubessem que era trabalho BR, feito lá fora, já chamava um pouquinho mais de atenção do que só mais uma produtora, sabe? E isso foi muito legal, porque a gente é muito sem vergonha, a gente botou a pasta embaixo do braço e falou, vamos rodar, cara. E aí é luta mesmo, é conhecer cliente, mostrar trabalho, mostrar o que tá fazendo, tentar vender, hack, repete e vambora. É isso aí.
Tá, isso aí, isso é legal, né? Assim, vocês terem a possibilidade de, na verdade, provar que o trabalho BR é nível internacional, é o mesmo que se faz lá fora, é muito legal.
É 100%,
vocês, na
cara.
Verdade, criaram uma chance para poder mostrar isso, que às vezes as pessoas, como você falou, né, a síndrome do vira-lata, né, como diria o complexo de vira-lata. Né,
é o complexo de vira-lata, falava, exatamente.
Né, que o cara, o que é de fora é melhor, que é um pouco do papo que a gente estava tendo em off antes de começar a gravação, né,
uhum.
Sobre o que vem de fora é melhor, o que tem aqui não é tão bom, mesmo a gente tendo produtoras sensacionais, você citou, as que você tem no Rio, eu não canso de citar aqui em São Paulo, a Vetor Zero.
Ah, fantástico, cara. Eu tive a oportunidade né, de conhecer o Alceu e várias pessoas de liderança lá que deram workshop no Ride esse ano. Foi, cara, incrível, assim, referência mesmo.
Exato, exato. E aí quando você vê, eu falo isso sempre para o Alceu, né? Isso é uma coisa que a gente, que eu não canso de falar para ele, ele sabe disso, que é, quando você ouve a história do Alceu, e ele fala, pô, porque lá atrás a gente foi para Miami para comprar o computador e fez o job lá e ninguém, não dava para fazer, mas a gente fez mesmo assim e tal. Porra, você está falando de pioneirismo.
Total.
Que é uma coisa que hoje as pessoas não sabem o que é, não veem mais. É cada vez mais difícil você ver um pioneiro, né? Uma pessoa que vai para um lugar que ninguém nunca viu. Então, eu acho que as pessoas esquecem que existe sim o pioneirismo aqui no Brasil. Mesmo você com o Milton, quando foram para Nova Zelândia para trabalhar numa empresa, né, na Light Farm, que você fala assim, pô, o cara vai para Nova Zelândia, que é lá do outro lado do planeta, literalmente. Uhum. E aí você abre uma porta e você vem para cá com essa porta aberta, trazendo, né, criando emprego. Você já falou 52 pessoas trabalhando aí com vocês. Porra, isso é um tipo de pioneirismo e as pessoas precisam entender o valor que isso tem, porque, porra, tem um puta de um valor, né?
Pô, obrigado, cara. Eu fico muito feliz, assim, de escutar isso. E a gente tenta fazer a parada do jeito que a gente gostaria que fizessem com a gente, né? E por a gente ser artista, eu não sei se você já ouviu os boatos aí, a Light Farm é uma empresa que é extremamente amigável com o artista. Lá a gente é muito relax, digamos assim, né? Por mais que cobre, tenha bastante trampo, trabalha em qualquer canto, mas a gerência tá ligada com o que se faz lá dentro. Então isso é uma coisa muito maneira.
Ah, isso é imprescindível. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você citou as 62 empresas do grupo, né? Agora há pouco. E vocês começaram com a Unhide School, da qual eu sou aluno. Quero, né? Vou fazer o merchan, você não pediu, mas eu vou fazer o merchan.
Aê.
Vou colocar aqui, ó. Eu peguei o pacote. Assim, nessa hora, se a gente estivesse fazendo por vídeo, seria aquele momento em que o Ronivon aparece. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term. Né?
Corta aqui, vamos falar aqui do produto.
Exatamente. Mas, assim, é legal, gente, vocês darem uma olhada. Unhideschool.com. Eles têm um... Eu não sei se chamo de produto ou chamo de pacote, sei lá, mas em que você assina e desbloqueia todo o conteúdo do site, todos os cursos, por uma mensalidade de R$48 por mês. Tá, então vale a pena assinar. Eu assino, estou assistindo os cursos, já assisti o do Jack de pós-produção lá daquela... Não, drive-in, né? Do posto de gasolina.
Uhum.
Né? Tô começando a assistir o de carro. Né? É que, assim, eu tô sem a tela aqui, por isso. Uhum. Tô falando, né, sem lembrar. Mas só de cabeça. Né? Que tem o CGI Car Visualization.
É o do Dima.
Né? Que também tá bacana. Já comecei a assistir algumas coisas. É claro, é interessante. Aí eu falo o meu testemunhal, que para quem vai ver. Ah, mas, poxa, Eloy, eu peguei o curso e tinha coisas que eu já sabia. Eu tenho certeza que vai ter coisa que você já sabe. Mas também vai ter muita coisa que você não sabe.
Ô Eloy, mas me conta aí o que você tá achando, honestão, porque aqui não é nada combinado não, hein, galera, a gente tá conversando live real.
Não, ele não sabia, gente, que eu sou aluno, tá, deixa claro. Cara, assim, primeira coisa, eu gostei muito da plataforma, tá, de novo, agora virou testemunhal, tá, gente, mas achei bem legal a plataforma, achei muito bacana, tem, do que eu vi até agora, as aulas são curtinhas, então... Né, dá para você assistir, parar, assiste de novo, para, assiste de novo. E a variedade de coisas achei bem legal também. Né? Poderia, de repente, aí o meu feedback, a gente ter um tag, alguma coisa assim, se tem ou não
total,
achei.
Total.
Para poder falar, puta, mas eu queria saber o curso de Blender.
Sim, sim. É que, assim, agora, cara, eu não queria cortar sua crítica, tá? Você pode até continuar depois, mas aproveitando esse gancho, cara, a gente tá numa fase baby ainda. Baby mesmo, porque, por exemplo, essa interface toda que você tem aí, ela tá outdated pra caramba, tá bem velha, e a nova tá no forno, lindona, quase saindo, a gente tá esmerilhando ela ali pra ficar bem maneira. A plataforma como um todo tá crescendo bastante, e, cara, a qualidade dos cursos eu posso garantir aqui pra você, só vai ficar melhor. Porque a direção tá incrível agora, cara. A gente achou uns métodos bem maneiros que tá dando muito certo. Eu tô doido pra ver como é que isso vai bater na galera, porque eu tô muito animado.
Não, assim, como eu falei, eu tô gostando da plataforma, tô achando ela muito legal. Acho que seria bacana ter as tags exatamente pra gente poder encontrar, porque eu tenho certeza que daqui, sei lá, 6 meses você vai ter o triplo de conteúdo.
Exato.
Então vai ser mais fácil você achar, porque, por exemplo, tem aqui na primeira página, né? Tem as aulas da Medusa, tem as duas, né? Pós e a produção.
Sim.
Tem o Car Visualization. E aí tem o negócio da Unhide, e aí já mistura com o Look Dev no Clarice, do Felipe. E, depois Character Design, então pode ficar meio.
Não, fica,
meio
é normal.
Confuso para quem não conhece, né?
É que
pra quem não sabe do que se trata.
Você tá coberto de razão, é porque isso aí, cara, eu aprendi com um programador, né? Eu não sei se você sabe, mas a gente escolheu um caminho, como a gente tinha uma visão bem específica sobre a plataforma, a gente não pegou nenhum framework, tudo que você vê aí foi feito do zero, inclusive mecanismo de pagamento, todas as partes mais trunqueiras, porque a gente queria ter todo o poder sobre a aplicação. Então eu quero fazer promoção maluca, tudo custa R$0, não pago nada, vlum, tá valendo, sabe? A gente tem possibilidade de fazer qualquer coisa. E o motivo de você não ter um search é porque não tinha conteúdo para ter um search, sabe? Era bem pouca coisa. Tem que desenvolver as coisas aos pouquinhos. O Combat, de novo, né? Que é o nosso desenvolvedor de tecnologia, mor. Ele fala, cara, beleza, então vai ter o que no site? Aí tu fala, ah, não, tem que ter um search, tem que ter não sei o que, tem que ter tag. Ele fala, cara, tá, beleza, mas tem login, não? O cara não loga? Como é que é? É muito fácil a gente perder a noção de hierarquia, sabe, das features e ficar focado nesse tipo de coisa. Mas, cara, tá vindo aí, eu garanto, tá vindo muita coisa. Eu tô bem animado com o material que tá por vir. E, cara, os nossos negócios, assim, eles estão ficando meio diferentes, né? Como eu te falei sobre essa coisa de modernidade líquida e tal, o Unhide, a gente tá planejando ele de modo que ele tenha cada vez conteúdo mais relevante e isso seja cada vez mais interessante pro professor também, porque o modelo de share com o professor é 50-50. Eu acho que é o melhor modelo de plataforma online de curso que eu conheço. E a gente quer fazer isso virar um sisteminha de distribuir renda, né, cara? Que seja bom para os professores e seja bom para os alunos também.
É, até porque você atrai professores bons, né?
Exatamente. E esse é o segredo. Esse é o segredo, sabe? Deixar o conteúdo curado, porque hoje em dia o que tem na internet é noise. Tem muita coisa, muita gente quer fazer, mas não sabe por onde começar. Onde antes existia escassez, agora existe superabundância e as pessoas se perdem um pouco. Nem todo mundo tem facilidade para ser autodidata.
É, então, e é isso aí uma coisa que eu ia comentar com você e ia te perguntar. Porque, assim, normalmente, quando... Eu imagino que se vocês pensaram, porra, vamos fazer uma escola, porque vocês viram não talvez só uma oportunidade de negócio, porque não, né? Mas também um gap, né? Alguma coisa que fala assim, porra, isso não tem. Ou o que tem não é o ideal, né?
Uhum.
E eu, como a gente já conversou aqui, já te falei, assim, eu dou aula há muitos anos, né? Agora eu estou um pouco afastado, mas comecei a dar aula em 1995, para ter uma ideia.
Pode crer.
Velho pra caralho, mas enfim,
tá nada,
né? Mas enfim, e assim, uma coisa que às vezes a gente vê muito é as pessoas se superestimarem, porque todo mundo acha que pode ser autodidata. O cara acha que ele, ah, beleza, eu vou entrar no YouTube, porra, vou pegar um bagulho aqui, vou juntar o tutorial do A com o do B com o do C, vou ler um não sei o que e tá tudo certo e eu já aprendi. E não é bem assim.
Pois é, tem muito espaço para ser muito frustrante a experiência. E, cara, não é culpa tua não, sabe? É que existem modelos de aprendizado, modelos de ensino. Aí algumas pessoas vão se dar melhor com uns, outras pessoas com outros. Mas o que a gente sempre curtiu é fazer trabalho de qualidade legal. E como você falou da Medusa, por exemplo, ou até do Neuromante, são projetos que a gente tem ali uma imagem, né? Constrói-se uma imagem, mas a gente explica a parte de 3D, como faz aquilo. Depois tem outra parte que a gente explica a parte de pós-produção. Porque a gente nunca viu isso na internet, que é basicamente como você liga os nichos de conhecimento. Então a gente vai tentar fazer isso cada vez mais lá também, porque além de motivar as pessoas a estudarem, motiva que elas façam sinergias. E esse é o mais importante, esse vai ser a grande palavra aí que vai ser falada nos próximos 20 anos, que é sinergias e shared value. Sinergia, shared value, vambora.
É, né, eu acho o modelo legal também. De novo, gente, não estou fazendo propaganda, mas o que é legal é pra gente falar que é legal. Tá, porque se fosse um lixo, eu ia falar, velho, o bagulho tá rolando.
Eu ia estar me esculachando aqui, falando, porra, aquela merda de plataforma que tu fez lá, cara.
É, pô, o negócio tá cagado aqui, não funciona. Mas porque uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que já é uma novidade, se a gente for parar pra pensar, é que, por exemplo, você tem modelos como o Udemy, em que você compra um curso, ele custa baratíssimo,
uhum.
E você compra lá o curso por R$19, por R$30, enfim. Mas é aquele curso parado, as is, ou seja, ele não tem update, normalmente não tem, né? Na maioria das vezes não tem. Ele não tem uma plataforma que é dedicada a ele, e se você precisar saber de alguma outra coisa, você tem que comprar mais um curso. E esse modelo que vocês adotaram, ele permite, como é o caso da Medusa ou do próprio Neuromancer, de você falar assim, pô, eu vou começar com a fotografia, no caso do Neuromancer, né?
Uhum.
Vou começar com a fotografia. Aí você bota um fotógrafo, né, no caso o Milton, pra falar, pô, eu vou tirar foto assim, eu vou fazer assado, porque eu vou me preparar pra isso, porque o concept é esse. Aí você passa pra uma outra, pra um outro, entre aspas, curso, com o Moco falando,
exato.
Ó, que eu vou fazer agora no Blender, eu vou fazer assim, e aí eu vou escolher o Blender por causa disso. Aí você volta pro Milton para juntar o bagulho todo. Então assim, você consegue fazer uma trilogia de cursos sem fazer com que as pessoas tenham que ficar comprando
exato, exato.
Mais cursos, né? Então, eu acho que é um modelo muito legal, muito interessante e que permite uma coisa que aí a Netflix é campeã nisso.
Exato.
Né? Quantas pessoas assinam a Netflix e falam, ah, puta cara, eu quase não assisto.
É, tem, o que, a gente né? assina a Netflix e não assiste, tipo, deixa a coisa parada lá?
Não, eu digo no sentido de, o bagulho tá disponível.
Ah, tá, a hora que tu quiser então, ali ver,
você,
cara.
Exato, porque é o famoso não vale a pena no caso aqui, pra mim, por exemplo, eu vou olhar e falar assim, bom, já vi os cursos que eu queria, ah, mas eu vou parar de pagar, aí vai sair um outro, ah, pô, não é caro, deixa aí. A hora que sair, eu já vou e assisto um novo. Ou a hora que me der uma vontade, falo, pô, quer saber, eu vou ver aquele curso do Alex Oliver de escultura, porque, pô, o cearense manda bem, eu vou dar uma olhada. Então você permite essa flexibilidade.
Exato.
Que é muito bacana, porque você acaba abrindo. E para mim, eu sei que pode parecer uma comparação meio imbecil, mas você provavelmente conhece aquele filme do Will Smith, Bright.
Bright.
Que ele fez pela Netflix.
Pô, cara, eu tô ligado, mas eu não assisti esse filme. Ah, não, peraí, Bright é o que tem os orcs, umas paradas
assim? Isso, exatamente.
Tô ligado.
Esse filme provou, ele quebrou um paradigma muito interessante, que é o seguinte, a crítica especializada falou que o filme não era bom.
Uhum.
Mas as pessoas que assistiram, por o filme estar lá, elas deram uma chance e gostaram.
Entendi. Tipo, tava lá, cara, vou ver e acabei curtindo.
Exato. E aí você abre uma oportunidade para um filme que provavelmente, você, não estou dizendo que é o que aconteceria aqui no curso de vocês, obviamente, mas um filme que poderia ter sido um flop de bilheteria, ser um puta de um sucesso.
Pode crer, pode crer.
Porque aí ele foi julgado pelas pessoas que deviam julgar, não por um fulano que fez um review. Então eu acho que esse modelo é muito legal por causa disso, porque ele vai me permitir, eu vou olhar aqui e vou falar assim, puta cara, deixa eu ver o curso do Alex aqui, como é que é. Pô cara, do caralho, me apaixonei por esse negócio.
Irado.
E eu não tinha chance, de repente, eu não tinha me dado a chance de gostar disso. Eu acho que esse é muito legal, você abrir isso para as pessoas é muito bacana.
Não, e então o maneiro que... também é que, cara, beleza, eu quero entrar ali e quero ver isso, mas o nosso modelo não é nada restritivo. Se você quiser estudar durante, sei lá, eu quero estudar, mas eu não sei exatamente o quê. Cara, entra na plataforma, paga lá, sei lá, 1-2 meses, dá uma olhada em tudo e o modelo não tem restrição. Quando você não quiser mais, você cancela. E, pô, agora saiu um curso novo que esse eu quero ver. Assina de novo. A gente tem que flexibilizar para a galera absorver mais conteúdo possível.
Exato, eu achei muito legal. Esse modelo foi uma das coisas que eu achei mais bacana, para ser bem sincero, viu? Eu achei bem... Falei, porra, isso é legal, isso é bacana. Você sentar e poder ter a liberdade de escolher. Como se eu entrasse numa escola de verdade e pudesse entrar em qualquer sala de aula e assistir qualquer curso na hora que eu quisesse.
Exatamente, então,
eu
cara.
Eu acho que isso foi um... Talvez seja, para mim, a melhor qualidade dos cursos que vocês estão disponibilizando, da plataforma, né? Não dos cursos, né? Mas da plataforma seja essa.
Muito
de
legal.
Dar oportunidade.
Muito
parabéns
bom.
Pela ideia, porque eu achei muito legal e bem diferente do que tem por aí. Tá? Fora que, porra, gente, 50 conto. Pelo amor de Deus. Você vai num japonês uma vez no mês, você gasta 3 vezes isso.
É verdade.
Então, porra, não tem desculpa.
E tem tá? que investir, cara. A real é essa. Não existe, não existe crescimento sem investimento. E eu digo, não tô falando de dinheiro, não. Tô falando de tempo, sabe? Ali o que a gente tá tentando fazer é juntar tudo o mais bonitinho possível pra você tomar no suquinho, entendeu? Gastar bem o seu tempo.
No suquinho.
É isso. Pegar e vou absorver conteúdo. Foi, acabou.
Ai meu Deus do céu, essa no suquinho é boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando ainda de Unhide, o que, que veio primeiro? A conferência ou a escola? Ou uma coisa sempre foi junto da outra?
Cara, foi a seguinte, a escola veio primeiro e a inquietude fez nascer a conferência, porque a gente falou, cara, vamos fazer um evento pra falar pra galera que a parada rolou? Vamos! Só que a gente subestimou o negócio, na real, porque a gente foi vendo que era muito maior do que a gente estava mexendo num bicho que era muito maior do que a gente imaginava, e começou a surgir um sentimento na gente também de que a gente não se sentia representado aqui no Brasil com o que a gente faz, com nenhum evento. Claro que a gente tem alguns eventos de VFX que rolam, né, VFX Rio, não sei o quê, mas não tem nada que era, assim, cobrindo basicamente que a gente faz, que é o artista de computação gráfica, arte digital. E aí, cara, a gente falou, vamos fazer essa porra, vamos botar um lance aí que é focado nisso e botar para cima, vamos nessa? E vamos, e aí assim que surgiu, cara, a gente tem uma vantagem boa que como a gente é artista, a gente tem muito contato de outros artistas que trabalham na área, e a nossa curadoria é intrínseca, né? Porque como a gente já é do ramo, a gente sabe o que é bom, o que não é. Então com isso a gente garantiu qualidade muito boa, muito rápido, e fez uma diferença muito grande. Além de marcar um ponto ali para... Você viu, né, como é que é, cara? Marcar ali um grande ponto pra galera ter acesso à informação, ver que o cara que tá ali na gringa de lead é gente igual a gente, sacou? O cara foi pra lá pra trampar, sim, e tá arrebentando porque brasileiro sim é capaz. Essa galera que tá começando agora tem que ver isso, cara, porque isso inspira demais. Isso mostra pro cara que ele pode trabalhar não só aqui, mas como lá fora também, ou ele pode trabalhar daqui de dentro, lá pra fora, que na minha opinião é melhor ainda. Então é isso, assim, é mostrar pra galera o que tá rolando e tentar representar um pouco, sabe, dar um pouquinho de voz pra galera. Outra coisa que é legal no Unhide e que tá conectada, né, da conferência com a escola, é que a gente deixa as coisas muito ligadas. Então a comunidade que cresceu e nasceu do Unhide Conference é a galera que escolhe os cursos que estão indo lá pra plataforma. Porque eu não sei se você tá no... Como é que é o nome da parada? É um Facebook group, basicamente, do Unhide School. E, cara, a gente posta muito, assim. Tem muita gente postando coisa e rola muita conversa. Tipo, ah, galera, vocês sabem aí quem é um cara de environment que vocês gostam? Aí, blá, dá uma enxurrada de comentários. Eu vou dando uma olhada ali, analisando, vou entrando em contato com as pessoas. Então, assim, o conteúdo que vai aparecendo tá sendo muito guiado pelo que a comunidade tá pedindo. E eu tô no meio dessa doideira toda, tentando entender também o que as pessoas precisam que elas não têm e o que vai fazer um bom efeito. Essa sinergia desse monte de coisa é o que está fazendo a escolha da didática e do material do Unhide. Então, recomendo muito aqui para quem estiver ouvindo, quiser postar trabalho, receber feedback ou até dar pitaco na plataforma mesmo, entra lá no Unhide School Group no Facebook e só falar com a gente, cara. Tá bem maneiro.
Sim, não, eu faço parte aqui, eu tô até o... O post que está lá preso é uma série de referências, né, de Hard Surface Modeling.
Exatamente.
Como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele, né?
Cara, então, italiano.
O cara até postou lá depois.
O Cristiano Rinaldi?
Isso, que ele postou depois, né? Ah, obrigado e tal,
sim,
né?
Sim.
Tá, eu acho, assim, de novo, gente, é legal, é bacana. E, uma, assim, tem que ver mesmo essas coisas, porque, porra... De novo, a referência é um negócio que a gente tem que ter. E uma coisa que eu ia falar é exatamente que a Unhide Conference virou referência de evento, né? Hoje ela, todo mundo fala, ah, pô, você vai no Unhide? Já no começo do ano já começa aquela, pô, e aí você vai, quem será que vai no Unhide esse ano? Né? Você vai ter, vocês conseguiram fazer isso. Aí a minha pergunta é, como é que vocês acham, ou como é que você acha que vocês conseguiram ganhar essa notoriedade e essa relevância tão rápido? Porque... Cara, teve 2 eventos, velho. Né? E vocês hoje já são um puta do evento extremamente relevante.
Pô, legal,
né? Vocês,
cara.
Vocês conseguem trazer gente que tá afim de falar no Unhide. Né? Aliás, eu já vou fazer o meu lobby, né, pelo André Rosemeister, tá?
Porra, monstro, cara. Eu quero muito esse cara também.
Já está André... no lobby. E já estamos oferecendo, e já nos oferecemos para fazer o churrasco.
Eu tive o prazer de conhecê-lo em Nova York, dessa última vez que eu fui agora. Pessoa maravilhosa e grande ícone do CG brasileiro também.
Sim. Você sabe que quando a primeira vez que eu encontrei ele pessoalmente foi muito engraçado, porque a gente conhece todo mundo no Face, né?
Uhum.
Conhece o cara no Twitter, no Face, né? Mas pessoalmente é muito difícil se encontrar. Né, seja porque a vida é uma loucura, ou seja porque, sei lá, um cara tá em Nova York, outro tá em Bangladesh.
Uhum. Né,
então é realmente mais complicado. E aí, um dia eu tinha combinado de almoçar com o Duda Teles, eu tava aqui na Melies dando aula. O Duda falou: não, beleza, lá eu passo aí e tal. E o Duda trouxe o André, que a gente também já conhecia, né, de internet, mas não conhecia pessoalmente. E aí ele chegou: pô, cara, e aí, beleza? Aí eu peguei, tirei meu celular do bolso e falei: velho, eu não sabia que você vinha, dá uma olhada qual é o meu fundo de tela. E era um Homem-Aranha que ele tinha feito.
Irado.
Aí ele ficou olhando pra minha cara: porra, velho, você tá de sacanagem. Eu falei: sério? Então, é isso que eu acho muito foda, vocês terem, a gente ter a oportunidade de conversar com as pessoas que você admira.
Total, cara. E, pô, tem uma galera que me falou, cara, o Chris Costa, acabou a palestra dele. Cara, toda vez que acaba a palestra do Chris Costa, acontece um enxame de gente em volta do cara pra conversar. E, cara, ele vai falando com um a um. A grande parte dos artistas vai falar, sabe? Porque se identifica, cara. A galera que tá ali no palco se identifica com o pessoal que tá sedento de aprender. Porque há pouco tempo atrás, ele era aquele cara. Então é muito maneiro essa dinâmica de botar as pessoas para conversarem. Pô, vou te contar um segredo que rolou agora também. Grande parte da vibe que a gente consegue no Ride, eu não sei se a nossa reputação precede também, mas a gente é muito festeiro, né? Então, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente que tinha essa ideia clara de que a gente queria quebrar barreiras entre a pessoa que é um profissional da indústria e um cara que é um amador ou um estudante que quer, enfim, entrar na parada. Porque é isso, a diferença entre a gente é estudo e tempo. E aí, como é que a gente fez isso? Um dia antes do evento, a gente faz um pequeno get together, né? A gente faz um eventinho para juntar todos os palestrantes e pessoas que vão estar ministrando workshop, qualquer coisa lá no evento, e troca ideia. Isso faz uma coisa incrível, porque além deles se conhecerem, né, terem tempo ali para trocar ideia, entender de qual mercado tá, às vezes os caras são mais próximos do que eles imaginam, então tem mais conexões, do mesmo modo como eu falei que CG é uma bolha, o mundo também fica nessa bolha de CG. E quebra o gelo. Quebra o gelo total, sim, a gente explica pra galera o que, que é o evento, qual é a ideia. Então, essa vibe que acontece nesse encontro, ela infecta de modo positivo o resto do evento inteiro. E aí você vê o resultado, né, cara? Que é todo mundo ali se conhecendo e parece que tu é amigo do cara há 20 mil anos.
Não, total, total. Isso é uma coisa, eu acho que a coisa mais interessante do rádio, aí eu falo como uma pessoa que, como um attendee, né, um cara que foi ao evento como público, né, nas duas edições, o mais legal, na verdade, é andar pelo evento.
Incrível, né? É muito legal mesmo.
Não é assim, não desmerecendo, obviamente, as palestras, não é isso. Mas é uma coisa que é diferente, porque você está andando, de repente você encontra, como eu falei, você cruza com o Chris Costa.
Aí
você para assim, eu vi isso acontecer diversas vezes, de os palestrantes terminarem a palestra, saírem para conversar, né? É, claro, sempre tem aquela muvuca na porta, né?
Uhum.
Tipo, oh, não, fulano, né? Que tem o fandom, né, ali em volta, que é super normal e tal. Mas de repente eu via muitas vezes, sei lá, o Royle conversando com um pessoal conhecido e uma galerinha em volta assistindo a conversa. Eu achei muito interessante.
É muito bom, cara. É muito bom. E fica acessível, sabe? Inspira muito a galera. Isso é muito bom.
Sim, total, total. Agora, a pergunta.
Manda.
Qual que é o próximo passo da conferência?
Cara, a conferência é o seguinte, a gente tá numa luta aí, a gente nunca escondeu muito isso, né? Falou bastante no primeiro, falou no segundo. A gente tá buscando sustentabilidade da conferência, porque esse é um evento 100% privado, ou seja, não tem nenhum suporte do governo. A gente tá numa fase meio tenebrosa agora, porque praticamente não existe mais Ministério da Cultura. Então a gente não conseguiu, o nosso objetivo era fazer o primeiro on-ride, consolidar, ver, né, se o modelo deu certo, ter uma prova real ali de que a parada é legal, e depois criar projetos de patrocínio para conseguir trazer isso para o pessoal sem ter que sair do nosso bolso. Porque, não me entenda mal, não é chorar mazela de que é caro nem nada, mas é muito difícil fazer com regularidade e ter que descapitalizar tanto em cima disso, entendeu? E aí a gente falou, cara, beleza, a gente tem que buscar a sustentabilidade. O primeiro evento a gente sabia que não ia conseguir, né? É porque a gente não quer fazer lucro com a Ride, a Ride Conference. A Ride School acho que naturalmente vai dar lucro em algum ponto, mas esse não é o foco da questão. O foco é que a gente precisa zerar, a gente precisa fazer com que o Ride Conference zere, que ele não produza prejuízo e quem sabe sobre alguma baba ali pra gente depois ver o que faz com aquilo. Então, no primeiro, a gente não conseguiu. No segundo, a gente também não conseguiu, por essas dificuldades aí que eu falei. A gente não conseguiu emplacar projeto de suporte do governo e tal. E a gente tem os sponsors, né? A galera que entrou nessa, que acreditou no projeto. A Vel, a Adobe, a Wacom. Nós tivemos múltiplos parceiros, a galera do Facebook, que entraram e falaram, porra, não, maneiro, a gente vai entrar junto, vai fazer isso acontecer. Mas mesmo assim, não consegue cobrir o peso do evento, porque você viu que a gente também fez um negócio bem grande, né? Bem assim, tá bem alto nível. E não é me gabar aqui não, mas a produção, lembra que eu te falei lá no início dessa entrevista, ou podcast, na real, que o meu time é muito bom e eu confio muito na galera e não teria como fazer isso acontecer sem eles. Cara, o Unhide Conference é o que você vê na pele, a prova real disso. A capacitação da galera é absurda, um evento super bem organizado e tal. Eu tô ali junto com a galera trampando nisso também, mas a cria, meu irmão, vai embora, sabe? É muita gente trabalhando naquilo ali mesmo. Então é isso, assim, os próximos passos são sustentabilidade. A gente precisa achar sustentabilidade, senão a gente não consegue ficar fazendo o evento. E isso é muito triste, porque a gente acha que merece, entendeu? Tem espaço para esse tipo de coisa, a galera curte, só que a gente precisa fazer isso ficar um pouquinho mais leve.
Ele precisa ser autoportante, né?
Exatamente, ele precisa ser um evento que aconteça sem esvaziar o nosso cofrinho. Porque, entendeu? São muitas outras coisas que dependem dessa grana. Enfim, é uma coisa ali um pouco difícil de se manter por si só atirando. Ele tem que zerar.
Agora, vocês estão longe de zerar ainda? Ou você entende que tem um movimento tipo, ah, porra, mais uma edição aí, a gente já tá chegando no break-even?
Cara, ótima pergunta, bro. Eu adoraria poder te responder isso, mas tem muita incerteza. O cenário é muito incerto. O ideal, o certo, bonitão, pra falar assim, porra, Ricardo, ó, assim tá show, seria conseguir algum tipo de patrocínio governamental pra cobrir custo, sacou? Cobrir os custos mais pesados ali e fazer isso ter mais acesso, cara. Talvez mais gente, porque existe traz muita informação de volta para a sociedade. Então, se a gente conseguisse fazer ele ficar zerado, a gente conseguiria trazer mais gente que está estudando, sacou? Mais gente, a gente conseguiria fazer ingressos mais baratos também. Enfim, existem múltiplos outros jeitos de fazer a coisa rolar. Mas a luta continua, a gente continua falando com mais gente, a gente continua procurando apoiadores e patrocinadores e vamos ver no que dá, porque é genuíno, assim, a vontade da gente é verdadeira.
E mesma uma coisa, você mencionou, né, de auxílio governamental, seja, sei lá, por linha de financiamento ou, de repente, até por patrocínio mesmo. Uhum. Né? Você não teme que aconteça, por exemplo, igual aconteceu com o Anima Mundi?
É possível. É possível.
Porque o Anima Mundi, no final das contas, para quem não é da área da animação, de repente não conhece o festival, ou sei lá, nem lembra, né, que uhum. O festival, ele era basicamente bancado pela Petrobras.
Pode crer. Então, isso aí é porque os caras, eles conseguiram esse financiamento. É projeto, né, de captação, basicamente, onde as empresas pegam os impostos e acaba indo para financiar um projeto cultural, que tem tudo a ver, cara. Eu acho que o caminho é um jeito certo de gastar grana do governo é com coisa assim, é trazer informação e cultura para a galera. Só que, vem esse viés que você colocou agora, né? Acabou o patrocínio, dificultou muito mais agora no governo que a gente está, e os caras dependiam muito disso, toma aquela pernada. A gente está tentando fazer o movimento oposto, né? A gente está carregando a pedra muito pesada e a gente espera que ela fique mais leve com o tempo.
É isso que eu ia falar, porque eu acho que o grande erro, assim, do alto da minha sapiência, né? Porque hoje em dia todo mundo é especialista em tudo, né? Você sabe. Daqui a pouco nós vamos discutir política internacional e falar do ataque ao Irã, né? Mas enfim, porque a sensação que eu tenho, olhando de fora, é exatamente essa, que o Anima Mundi acabou se galgando, ou se calcando muito no fato de eu ter uma Petrobras por trás, que, porra, porque ela era estatal ou não era, não me importa, mas é botar todos os ovos em uma única cesta. Né? E aí ele, no final das contas, ele não existia por si só.
É.
E eu acho que isso é perigoso, cara, né?
Te falar que é muito difícil, assim, porque é que a gente é doido mesmo, porque a gente coloca bastante grana nisso. Dificilmente você tem gente que tá, tipo, cara, não tem. Sabe, né, que a chance do negócio ali zerar, ou tá tentando zerar ainda, então o prejuízo é certo. Botar energia nisso. Ninguém faz, cara. Só a gente que é apaixonado mesmo. A galera que gosta de CG, trampar com CG, dificilmente você fica rico com isso. Mas você tem prazer, você gosta muito de trabalhar com aquilo. E no nosso caso, a gente só vê isso numa escala maior, que a gente tá pegando bastante grana e colocando no negócio porque a gente acredita nele.
Entendi. Não, faz total sentido. Agora, uma pergunta que, de repente, eu acho que é sempre importante de ser feita nesse ponto é: Você acredita já na sua segunda edição? Já você tem certeza que vocês estão planejando a terceira a essa altura já, né? Porque não é um evento que você planeja faltando uma semana,
Não,
né?
exatamente. A gente já está avaliando bastante coisa. Não tenho muitas certezas agora, porque estamos falando com os patrocinadores, a gente ainda não sabe onde é o possível venue, né? Onde ele vai ser. Enfim, agora a gente está num ponto aí que eu não tenho muita informação, eu estou juntando mais coisa, mas brevemente a gente começa a falar com a comunidade também. E é isso que a gente está tentando fazer, fazer a coisa bombar mais uma vez.
Então, e aí o que eu ia te perguntar é, você, o Milton, vocês sentem que o mercado brasileiro, independentemente de agências governamentais, etc., vocês acham que o mercado brasileiro tem potencial para suportar um evento como o OneRide? Por que que eu estou perguntando isso? Eu conversei com o André do THU, né? O André é uma pessoa sensacional, todo um cara incrível, uma das pessoas mais legais que eu tive a oportunidade de conhecer, assim, coisas. Imagina aquele cara que tem um coração que você fala, porra, sério que você é assim? Assim, ele é meio surreal, né? E é de tão bacana que ele é, um cara muito legal. E ele falou para mim assim, falou assim, ó, eu quando eu comecei o THU, foi também nessa do sonho, puta, vamos lá e tal. E a minha primeira, aliás, ele contou isso no podcast que eu gravei com ele. Ele falou assim, a primeira versão do Trojan Horse, a prefeitura de Troia deu como ajuda dois porcos.
Como
E ele
assim,
falou assim,
cara?
dois porcos. Ele foi à prefeitura de Troia e falou: olha, estou trazendo um festival. A previsão é que eu traga 3 mil pessoas para Troia. Troia tem 2.500 pessoas só, ficou todo um ovinho, né? A cidade pequena. O cara chegou na prefeitura e falou: então, eu vou trazer um evento assim assado, para acontecer assim, um evento internacional, vai dar projeção mundial e tal. O que que vocês podem ajudar? Aí o prefeito falou: posso te dar dois porcos para o churrasco. E ele falou que achava que era sacanagem, até que apareceram os dois porcos.
Caraca. Não,
Só que,
não sei o que achar
né?
exatamente assim. Tem um misto de obrigado pelo porco e meu Deus do céu.
Não, obrigado também não, né? Porque não deu nem pro cheiro o porco, né? Porra, tinha nego pra cacete no negócio. E aí eles saíram, né, de Troia, eles saíram de
Foram
Portugal
para Malta, né?
e foram pra Malta. E ele falou pra mim claramente: falou, cara, eu saio assim, triste com o governo português, porque o governo português não quis que a gente ficasse, basicamente. Né, ele não fez esforço para me manter aqui.
Sim.
Então, assim, a gente sabe que é difícil um evento como esse existir, a gente sabe que ele é complicado, tanto operacionalmente quanto conceitualmente, né? Se eu vejo o Trojan Horse tendo problemas para acontecer, que sempre é uma dor gigante, né? Que eu acho que até vocês poderiam trocar muita informação com o André, viu? Porque esse cara, ele manja do que ele tá fazendo,
Não,
viu?
pode crer, ele tá numa quebrada parecida com a nossa, né?
Exatamente. E aí, de novo, eu acho que de repente a gente precisa entender se o Brasil de repente é realmente um lugar para esse tipo de evento e também por que não? Por que que o evento não pode ser em várias línguas, por exemplo? Né, trazer sempre gente. Esse ano vocês tiveram mais gente de fora, né?
Sim, cara, teve bastante palestrante gringo. Bastante
Sim,
BR
teve o
também, que trabalhava
Santi,
na
né?
gringa.
Sim, teve um desses, é um amigo meu, que é o Santi Sanches, né?
Maravilhoso. Nossa, a
O
palestra
cara.
dele foi incrível.
Pô, ele é gente finíssima, né? Sumiu com o meu carregador de celular, foi uma coisa sensacional, mas ele devolveu depois. Mas, assim, você acha que de repente não é uma pegada, sei lá,
Cara,
igual o
talvez,
André tá
talvez.
fazendo hoje?
Trocar uma
Porque.
ideia assim, juntar forças?
Não, eu falo no sentido até de repente falar assim, pô, ao invés de fazer só um evento grande como é o que vocês têm hoje, ter pequenos eventos, a gente vai ter um THU no Japão.
É irado. Esse é um modelo para flexibilizar o evento, né, cara? Que é uma possibilidade que a gente tem também. Outra possibilidade é talvez encolher um pouquinho o evento, e tentar sintetizar ali o mais importante. Eu acho que seria bem legal também. Mas está tudo na mesa, cara. Estamos avaliando as cartas aí.
Ah, eu acho bem bacana. Agora vamos mudar de pato para ganso. Você como empresário, isso é uma coisa que eu acho super importante. Tem a ver um pouco com a escola, tem a ver também com a conferência, mas que eu acho que é um negócio que vai ser tão importante quanto. Você hoje como empresário, você como sócio da Light Farm, uma das maiores produtoras do país e tal. Digamos que eu quisesse trabalhar na Light Farm.
Uhum.
Acabei de fazer um curso X em qualquer lugar, ou estou montando meu portfólio, o que for. O que vocês procuram numa pessoa que vai trabalhar, independente, ah, pô, o cara vai trabalhar com 3D, vai trabalhar com pós, uhum, whatever, mas assim, o que você fala assim, porra, isso aqui vale a pena contratar? Porque uma coisa que eu tenho ouvido demais é que tá muito difícil contratar.
Uhum.
E aí?
Cara,
é real. Como é que o cara trampa numa Light Farm da vida?
Cara, é o seguinte, independente do cargo, então, né, se a gente tá falando de uma coisa mais geralzona, de cara, a gente quer ver se o cara produz por si só, faz trabalho pessoal. Eu acho que isso tá um pouco até de jargão, né, já vi muita gente falar isso, mas não poderia ser mais verdade, cara. Porque na área criativa, e eu digo criativa, produtores de conteúdo criativo igual a gente quer input das pessoas. Você não contrata o cara para ser um braço, sacou? Você contrata o cara para ser um braço que pensa, eu preciso do seu input. E uma das coisas que mais me deixa ver que uma pessoa tem visão é o próprio trampo dela, sabe? As ideias dela. Como é que ela executa um job ali que é do agrado dele mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa mega importante se o cara produz. E eu digo cara, garota também, porque é engraçado, né? Tem pouca menina, pouca mulher no nosso meio, mas a gente às vezes vai atropelando, vai falando cara, o cara, o cara, e, pô, cara, é a mina também. O que tá procurando é isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes é se você produz, faz trampo pessoal, isso faz bastante diferença. E outra grande diferença também é habilidade de comunicação, que parece ser uma coisa mega abstrata, né? Habilidade de comunicação, que é uma pessoa comunicativa, que é um cara que consegue jogar bem em time, consegue manter o ego sob controle, porque trabalhar com arte às vezes é muito difícil nesse aspecto. Eu tenho certeza que você já conhece, e todo mundo também, histórias de um cara que era maravilhoso, grande artista, mas não conseguia trabalhar no time porque ou tinha o ego inflado, ou não conseguia absorver bem feedback, ou enfim, esse tipo de coisa, né? Então, não adianta você ser muito bom se você não consegue jogar com os outros, porque o nosso trabalho é coletivo. Então, essas duas coisas, cara, no geral, óbvio que eu poderia ter outras informações mais específicas sobre cargos mais específicos, mas eu acho que elas dominam. Eu acho que é muito importante. E em terceiro lugar, inglês, porque a Light Farm é uma empresa que opera em inglês, uma das nossas produtoras, inclusive, é americana.
Então, aí, assim, eu deixei você chegar até esse ponto, porque tem várias coisas importantes que você falou aí no meio que eu acho que vale a gente destrinchar.
Pode crer.
Então, por exemplo, uma coisa que você falou, o cara pode ser um ótimo artista, mas de repente o cara não sabe trabalhar. Ou seja, bom artista nem não necessariamente é um bom profissional.
Absolutamente, cara. Às vezes um cara que tem até o output de qualidade inferior artisticamente é um cara que vai jogar muito melhor no time. E isso, assim, de cara, a gente não tem medo de falar isso. Não é sobre o cara que é o melhor que vai estar fazendo aquela tarefa melhor. É sobre o cara que é o melhor profissional.
Exato. E as pessoas subestimam isso um pouco. Porque eu já vi muita gente falando, ah, mas é que eu nem sou o melhor ilustrador, melhor iluminador, né? Coloque aqui a sua profissão do time. Então, os caras vão acabar me mandando embora e não sei o quê. E às vezes o cara tem um monte de outras qualidades, inteligência emocional é uma delas.
Totalmente.
Né, que as pessoas não sabem identificar. E eu acho que muitas vezes nós, no mercado, também não sabemos identificar nas pessoas. Uhum. Deixando escapar pessoas que têm um potencial muito bom se desenvolvido, porque às vezes a gente, sei lá, ah, esse cara, sei lá, ele reclama. Uhum. E às vezes o cara tem toda a razão quando ele está reclamando, mas a gente acha que o cara reclamou, a gente não consegue identificar, né? Uma outra coisa que você falou, por exemplo, né, no caso aí, a última coisa, falar inglês. Ainda existe muito preconceito contra falar inglês aqui no Brasil.
Cara, eu não sei nem se é preconceito propriamente dito, mas eu acho que as pessoas simplesmente não sabem. Não sabem, cara. E para trabalhar com a área de tecnologia, obviamente CG é uma delas, mas existem muitas outras, não dá para não saber inglês. Isso é uma coisa que você, se você quer estar atualizado, se você quer estar competitivo no mercado de trabalho, você precisa, cara. Porque a maioria do conteúdo novo sai em inglês, porque os softwares são em inglês, as novas tecnologias geralmente são desenvolvidas na gringa e em inglês. Eu quero muito que o Brasil se torne um polo cada vez mais relevante nesse tipo de coisa, a gente está trabalhando para isso, é muito importante. Mas até lá, amigo, vamos estudar, é muito importante, não fica pegando informação de segunda mão, aprende a pesquisar, aprende a postar em fórum, e se você souber inglês, eu acho que isso vai levar você mais à frente, com certeza.
É, até porque se o cara não sabe inglês, ele já sai atrás do cara que sabe, né?
Totalmente.
Eu já começo. Digamos que você que tá me ouvindo aí, tá ouvindo a gente, ah, mas eu não quero aprender inglês. Mano, é o seguinte, tem um camarada que é tão bom quanto você, só que ele fala inglês. Chupa, a vaga é dele.
Abraço.
Não é? Não tenho o que falar. E uma outra coisa que eu deixei por último, porque eu queria levantar uma lebre, que é a seguinte, você falou, pô, trabalho pessoal. Né? Eu lembro que o Vitor Hugo, quando participou do podcast, isso é também uma conversa recorrente, ele comentou que a recruiter da Disney falou para ele lá no THU, falou, cara, eu não quero ver os trabalhos que você fez na empresa, eu quero ver quem você é, eu quero ver o seu trabalho pessoal.
Exatamente.
Isso, porra, é animal, você fala, cara, é isso mesmo, puxa, que legal, vou investir em mim, né, aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente também, e aí é o que eu queria te perguntar, isso também pode ter um backlash, ou seja, também pode ter um rebote que é prejudicial. Por quê? Dois motivos, tá? O primeiro é, muitas vezes o cara vai lá, produz uma peça, sei lá, de retoque, de foto, que o cara ficou 4 semanas fazendo aquela porra. E você não tem 4 semanas pro cara retocar a foto.
Sim, sim.
Né? E aí o cara chega lá pra você, não, isso aqui eu fiz em 3 horas no iPad.
Ah, mas aí, cara, te falar, esse tipo de história aí vai cair por terra muito rápido, mas muito rápido.
Exatamente.
Não adianta mandar essa aí, porque a clássica do que a mentira tem perna curta é verdade, cara, não adianta. Vai chegar rapidinho uma coisa muito triste, que vai ser notar que você não consegue operar dentro de um mecanismo normal. E você vai ter que correr muito atrás para conseguir ganhar aquela velocidade. Mas mentira, evita.
Exatamente, porque tem muita gente que a gente sabe que faz isso. E uma outra coisa, que isso foi um comentário, que aí eu vou citar a fonte aqui, o senhor Fábio Shigemura, vulgo Binho, meu companheiro de churrasco, né, que é da Vetor Zero, que inclusive representou a Vetor, né, recebendo o troféu lá no conference, ele falou assim, Eloy, cara, o foda é, o cara chega com, sei lá, um modelador, eu preciso de um modelador, aí o cara chega com o portfólio lá, é velho pelado, é dragão, é orc, e eu querendo uma caixa de leite, porque a gente tem um contrato com a Piracanjuba, né? Uhum. Então, você chega a perceber isso também, que a galera dá uma viajada muito forte na hora de montar o próprio portfólio, porque todo mundo quer fazer o próximo Warcraft, mas ninguém faz uma porra de uma laranja bacana pra propaganda do suco.
Total, cara. Mas isso aí eu acho que é uma distorção de visão das pessoas, né? A galera acha que o mercado de computação gráfica é fazer Orc e ET, e na verdade, esse é acho que é, talvez, você pode me corrigir se tiver, você achar que é diferente, mas eu acho que os character design, que é fazer personagem, é o ramo mais saturado de pessoas em CG. E eu não tô falando de saturado, tipo, beleza, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas de tudo que é jeito, cara, fazendo ali. Mas tem muita gente, parece que todo mundo pensa em fazer personagem. E quando, na verdade, o mercado é muito mais extenso, né? Fazer a laranja, fazer a caixinha de leite, fazer tudo isso. Então, as pessoas têm que se ligar que, talvez, se você quer ser generalista, você não deveria ter só ET e Orc no teu portfólio.
Exato. O próprio modelador, né?
Uhum.
O cara, né, a gente falar, por exemplo, de modelagem orgânica e inorgânica, se o cara não se liga que sim, o mundo é feito de caixinhas de leite. Eu vou dar um espirro, cara, eu tô quase espirrando. Manda. Aqui enquanto eu falo com você. Ô, desgraça! Mas enfim, o louco meu, quem sabe faz ao vivo, né? Nossa, tô quase espirrando. Mas o lance é isso, o cara, pô, faz o Orc, faz o ET, mas cacete, faz lá uma garrafinha de coca com, né, com a gotinha,
cara,
saindo.
E tem um negócio engraçado sobre isso, né? Tipo, tem uma galera que fica, cara, eu queria fazer ET, mas eu não quero fazer a caixinha. Fala, mano, beleza, o 3D é o nosso hobby, a nossa paixão, a gente faz, mas qual o problema em fazer o raio da caixinha? É de boa isso também, sabe? É trampo, cara. Nosso trabalho é nosso trabalho. E tem vezes que você vai ter que modelar uma coisa que você não acha que é a coisa mais linda do mundo ou é a coisa que mais te apela. Mas pelo menos falando do meu nicho, né, que é a publicidade, cara, você tem que ser uma pessoa versátil. Não tem como. Você tem que ter uma versatilidade ali fechada em você.
E um outro ponto, ego.
ego é o que mais bate no ego é o feedback, né, cara? Porque, pô, você fez ali a caixinha desse jeito, acho que tava super maneiro. O cara fala, pô, cara, a caixinha é mais assim. Ah, cara, mas assim vai ficar feia. Mas, amigo, não é a sua decisão, sabe? Isso não é uma coisa. Você não tem que achar a caixinha feia ou bonita. Você tem que saber se ela tá dentro do briefing, se você tentou dar o seu melhor ali e se atendeu aquilo. Agora, a partir disso, se o cara pede pra caixinha ficar de outra forma, é tranquilo, cara. É isso. Tem uma galera que luta muito, bro. Mas luta muito, assim. Fica brigando ali horas e horas. Por que que essa luz... Ah, o cliente pediu pra mudar a luz. Pô, mas essa luz é feia. Mas, cara, o ponto não é esse. Você tá perdendo o ponto.
Aí você vê pro cara e fala, mano, você também. Não é por isso que eu te mandei embora. Então, faz aí, né? Mas é um negócio que, assim, eu não sei se, talvez, assim, até colocando dessa forma, eu não sei se é tanto só o ego, mas também o desprendimento,
total,
né?
Total, total. Isso vem com o tempo, né, mano? Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum nível. Quando a gente fala, assim, brincando, a gente fica forçando estereótipos de situação. Mas a verdade, claro, é que no dia a dia a gente lida com isso num volume maior ou menor. Quem não fez um trampo, chegou lá, o cliente bombou, tu fica todo magoado. Você fala, porra, cara, virei aquela noite ali, fiz a caixinha bonitona, o cara vem agora e me fala pra mudar porque o atendimento não passou o preview, sabe? Um troço desse. Então, eu aposto que acontece muito com todo mundo. O que falta é a gente ter maturidade para entender mesmo que isso é nosso trabalho e a gente pode lidar com isso de uma forma que é mais desgastante pra gente ou que é mais suave. E isso eu não tô falando de fazer o trabalho largado, não, sabe? Fazer o trabalho nas coxas ou fazer o trabalho de uma forma meio torta porque sabe que já vai mudar. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de saber absorver e rodar o job com fluidez. Entender que nem sempre vai chegar no ponto exato que você quer chegar e que a sua visão não é a visão que outra pessoa tem sobre um trampo que você está fazendo para ela.
Sim, até porque não é a sua arte.
Exato.
É arte para o fulano de tal lá, que é o cliente.
Esse é um debate, né, velho meu e do Milton, cara, que se é o que a gente faz é arte ou não é, né? A minha conclusão, obviamente vão ter pessoas que discordam disso ou concordam, é que o que a gente faz não é arte, é publicidade. A menos que você possa dizer que existe arte corporativa, porque precisa de artista para executar o trabalho, precisa de uma visão sensível para fazer aquilo ali, mas não necessariamente aquilo ali é arte. Então eu acho por aí. Só que vem o Milton e me fode com um argumento contrário que é pesadão, que é o seguinte. Ele fala, cara, mas e o cara que tava lá pintando a Capela Sistina? Tu acha que ele fez aquilo ali de graça?
Eu ia falar a mesma coisa.
Tu acha que ele fez aquilo ali de graça? A arte é comissionada desde os tempos mais antigos. Eu sei lá, a gente pode ficar voltando atrás. Então sempre tem alguém se usufruindo de um artista para comunicar uma outra ideia. E hoje em dia a gente tem aquilo ali como um referencial de arte. A gente vai falar de arte, vai aparecer uma pintura renascentista como iconografia daquilo. E aquilo é tanto job quanto a caixinha que a gente faz hoje.
Exato, exato. Mas você sabe que, assim, se a gente for levar a ferro e fogo, eu ainda vou além, porque enquanto você falava, eu tava pensando, obviamente, em Michelangelo, em Da Vinci, o cacete é quatro.
Uhum.
Né? Você não faz fila no Louvre pra ver um quadro que foi pintado como trabalho pessoal.
Pode crer.
Né? Ou a maioria, pelo menos, não é isso. Mas eu acho que tem uma outra questão aí também interessante, que é a seguinte. Hoje a gente tá vendo, sei lá, uma Mona Lisa, por exemplo, oh, puta, Mona Lisa, que animal e tal. Mas ela não foi a primeira Mona Lisa.
Uh-uh.
Você tinha, se não me engano, foram 5 Mona Lisas antes.
Estudos.
E aí é que tá o ponto. Quem olhou esses estudos? Foi o Leonardo da Vinci, puta, era um inquieto, nunca estava satisfeito? Ou ele mostrava pro cliente dele? É, exatamente, ele fala, ah, Leonardo, ficou na merda, outro. A gente não sabe disso, então talvez seja arte sim, e mais além, não é a sua arte, é a arte tão foda que até o cliente gostou.
Pode crer, cara, é assim, é definitivamente não é uma arte que você poderia chamar de autoral, né, porque não é só você pra você ali, você tem que absorver, e acho que até por isso que se torna uma arte até mais difícil de fazer, né, porque você tá ali consolidando, triangulando múltiplas visões diferentes numa comunicação só, e no final é sempre isso, cara, a gente tá só tentando comunicar alguma coisa.
Exato, e outra, né, a gente também fica muito naquela de, ah, porque eu brinco, né, que cliente é serpente, né? Porque muitas vezes o cara que evita que você, ou te previne de chegar no potencial que você queria, é o cliente que fala, não, eu quero isso. Ou chega, é o que eu precisava, é só isso, já tá bom. Mas eu acho que também tem aquela questão de a gente bater, né, baixar a bolinha e falar, porra, mas quem falou que eu sei o que é melhor?
Não, é total. É porque, cara, artista é um bicho egocêntrico, cara. A gente tem uma onda que a gente acha que a nossa projeção é a projeção correta. E eu acho que é viagem isso. Mas também é isso que faz você ter visão. Então, é tipo isso, né? Ego é uma coisa que é natural. A gente só tem que aprender a deixar ele bem domesticado, assim. Não deixar aquele bicho raivoso latindo pra tudo que é lado.
É, ele não pode entrar na frente.
Exatamente.
Né? O ego não pode ser maior do que você. Eu acho que o grande barato vai ser esse no final, cara. Você poder saber dar o passo pra trás e falar, tá bom, eu vou fazer do jeito que você quer que eu faça.
E fica tranquilo que você vai
fazer a coisa mais incrível. Não, e assim, vou fazer a imagem mais incrível dentro daquilo que você me pediu.
É isso aí.
Sabe, tipo, sei lá, você tá fazendo uma ilustração de um automóvel e você acha que o carro fica melhor preto. Mas o cara lá do marketing falou, não, velho, nós precisamos vender carro vermelho.
Uhum.
Ah, mas é brega. Ah, mas eu preciso vender carro vermelho. Aí negociava, então tá bom, então eu vou fazer o melhor carro vermelho da história dos carros vermelhos pra te vender esse carro.
Cara, essa é total a moral da história, assim, é isso que a gente procura. Aliás, não quer trabalhar na Light Farm, não? Eu tô procurando. Esse é o perfil.
Aliás, você, brincadeiras à parte, eu gosto da a multidisciplinaridade, é um negócio que a gente subestima muito, né? E às vezes pessoas, a gente tava falando antes da gravação do livro da Disney e, né, como você consegue surpreender clientes e tal, né? Que eu acho que é um ponto que as pessoas precisam, quem tá entrando no ramo e quer ser um freelancer, ou mesmo quer ter uma postura bacana para trabalhar numa Light Farm, numa Vetor, ou seja lá onde for, precisa ter para poder entrar com tudo nisso e ficar de verdade, não ser só uma aventura, é exatamente essa pegada de falar assim, porra, como é que eu faço a melhor possível? Como é que eu chego além e como é que eu dou para o meu cliente, e isso é uma coisa que eu acho muito importante, aquilo que ele não sabia que ele queria, mas ele precisa desesperadamente.
Pode crer. É valor, né, cara? Você tem que entender onde você vai entregar valor pro cara. Cara, geralmente, nesse aspecto, eu tento pegar o briefing da pessoa e entender onde é que ela quer chegar. Porque às vezes ela quer chegar num lugar que ela não se expressa bem visualmente, o layout do cara não tá mostrando onde ele quer chegar de um jeito interessante. E não tá ali, tá meio subliminar no briefing. Então entender, tipo, cara, então, mas o que a gente quer mesmo é isso aqui, vai aparecer em tal lugar para tais pessoas por tanto tempo, por tal objetivo. E isso às vezes me ajuda um pouco a sintetizar o que foi o briefing oficial do cliente com o que o cliente quer que seja. E a mistura dessas duas coisas geralmente é a melhor entrega. Entende o que eu tô falando?
Sim, é exatamente esse o ponto da multidisciplinaridade.
Sim.
Porque não adianta você ser um puta de um artista, ou você só ouvir o cara. Você tem que poder juntar as duas coisas para que você entenda que o cliente às vezes não sabe te expressar, né, como você falou, o que ele quer. E depois ele fala, pô, e se a gente fizesse tal coisa? E o cara fala, puta, genial, era isso mesmo.
É, pode ser por aí, cara. E se não for, você vai ter pelo menos um ponto de partida que já foi assertivo, sabe? Foi a sua visão e um bom ponto de partida. Pode ser que o cara olhe e fale, não, é mais o que estava ali no meu layout mesmo. Ele fala, não, beleza, entendi. Eu achei que isso aqui fosse ser o que cola, mas não colou, valeu, vou trabalhar aqui em outro preview para você, te entrego o dia tal. É isso aí, cara, vida segue.
Exato.
E outra coisa, você falou de multidisciplinaridade, cara, eu gosto de comentar um pouco sobre isso, porque é engraçado. Uma das grandes perguntas que eu recebo muito, eu vejo a galera perguntar, é assim, eu deveria me especializar muito, tipo, cara, sou um cara de textura, então vou virar o maluco mais absurdo do Substance Designer, do Substance Painter, do Quixel com Megscan, e vou texturizar tudo lindamente, ou eu deveria fazer um pouco de textura, mas modelar um pouquinho também, a velha pergunta do generalista versus especialista. E, cara, a era industrial, né, no passado, ela disse o que pra gente? Ela disse que, naturalmente, o livre mercado faz com que as pessoas se especializem, porque vão crescendo subnichos, e aí você vai tendo mais trabalhos especialistas, onde as pessoas desempenham uma tarefa menor, mas com maior qualidade, e depois isso tudo junto e faz uma coisa super legal, que é o produto final. E isso é verdade, maneiro. Só que agora, no futuro, você tem muitos especialistas. Você tem especialista pra tudo que é lado, meu amigo. Você tem o cara ali que é foda de modelagem orgânica, o cara que é foda em fazer pelinha do ET daquele jeito, e enfim, tem um monte de gente. E eu acredito que o trunfo grande hoje não tá no especialista. O trunfo tá no cara que tem as maiores sinergias. Ou seja, o cara que consegue combinar múltiplas disciplinas em algo único. Porque existe muito noise, sacou? Existe muito noise, existe muita gente fazendo. O que que vai tornar você um cara especial? O que que vai tornar você ou um cara ou uma cara diferenciada no mercado? É o que que você sabe bem que junto faz com que você tenha uma entrega especial. Faz sentido o que eu tô falando?
Total.
É isso, assim. Então, cara, eu gosto de textura, mas eu gosto também de simulação. E eu sou um cara que venho de um background design. Tipo, eu fazia design gráfico. Cara, foda. Você gosta dessas coisas? Se especializa nas três e faz um trampo que junta as três. Sabe por quê? Porque isso vai tornar você mais autêntico. Isso vai tornar o seu trabalho mais original. E pra mim, isso sempre se reflete em conseguir clientes melhores, conseguir oportunidades de emprego melhores, botar um pouquinho a cabeça pra fora desse mar de gente, entendeu?
Você sabe que, enquanto você falava, você me lembrou, hoje, coincidentemente, meu filho me falou uma coisa que eu acho que, assim, ele citou um... E eu tô agora buscando aqui pra ver quem é o autor dessa frase, que ele falou, meu filho tem dessas, né, ele, de vez em quando ele fala umas coisas que você fala, caralho, sério, filho? É, moleque com 12 anos, é foda, e ele citou Machado de Assis hoje numa conversa, olha que coisa bizarra, né, e que ele disse a frase, o menino é o pai do homem.
O menino é o pai do homem.
Né? Isso é uma frase de... Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, eu fiquei feliz que meu filho presta atenção nas aulas da escola. Né? Mas, e assim, é interessante, por que eu lembrei disso? Tá? Porque, obviamente, quando ele fala o menino é o pai do homem, ele está se falando que, né, a criança, ou o que você é durante a infância, está formando, entre outras coisas, está formando o homem que você vai ser, o adulto que você vai ser. E é muito isso que você falou. Pô, eu sou bom de design gráfico, eu gosto de simulação, eu curto fazer textura. Cara, a pessoa que você resolve ser no início, o profissional que você resolve ser no início, vai te direcionar pra ser aquele puta profissional que você gostaria de ser, mas você nem sabia que você podia.
Total, cara. E tipo assim, tem muita gente que fica desesperada nesse quesito, tipo, ah, mas aí eu não sei se eu pego uma só ou se eu pego tudo um pouquinho. E a verdade é que se você for pegar tudo um pouquinho, não dá pra você se aprofundar, porque são, cara, é uma infinidade, né? 3D, no geral, ou até arte digital mesmo, é uma coisa que tem um zilhão de especializações e buracos pra você se meter. Então, acho que se você escolher alguns ali que você manda bem, ou que você tem afinidade, ou que você só gosta mesmo, eu acho que vai ser melhor.
Exato, e você vai ser um cara diferente.
Total.
Você vai ser um profissional diferente. Aliás, eu falei, cara, lembrei de uma coisa que você falou e eu queria trazer. Você comentou, pô, tem poucas mulheres, né, no ramo. Em produção... Falando de computação gráfica, na Lightform tem quantas mulheres hoje?
Em produção, cara, nós temos uma animadora, que é a Vivi, maravilhosa. E você tá dizendo produção, você tá falando produção das peças, né?
Isso, tá. Isso, modeladora, aquela coisa.
Claro, toda. Claro. A Vivi, que é a animadora monstruosíssima, a gente tem a Giza, ilustradora monstruosíssima, que fez o projeto lá, inclusive, da Medusa. Cara... Eu acho que é isso, tô pensando... Não, tem a Gabi também, que é designer. Tem a Gabi, são três meninas na produção. Agora, na produção de gestão, né, produção barra atendimento, nós temos mais três meninas que estão fazendo trampo também. Cara, no geral, na LF, assim, a gente já tem até bastante menina, mas em produção de CG, poucas.
E aí a minha pergunta é... Por que você acha que é assim?
Cara, uma mistura.
Porque de teve uma menina que me chamou durante a Unhide, né, agora no fim do ano passado, veio conversar comigo e tal, não sei o quê. Ela falou assim: pô, eu quero fazer uma reclamação do seu podcast, né? Aí eu falei: claro, né? Tem muito pouca mulher falando. E eu falei: então, tem. Mas por que tem pouca mulher? Eu falei: porque eu não acho gente pra falar. E eu não consigo responder a pergunta além disso.
Não, mas faz sentido, cara. E tipo assim, a gente, por exemplo, para fazer uma raid conference, olha só, a gente que está preocupado nesse quesito, tentando trazer mais igualdade, né? Um número maior de mulheres para equilibrar com o número de homens. A gente tem muita dificuldade. É porque tem escassez mesmo, assim, tem pouca mulher fazendo esse trampo. E isso aí, cara, tem algumas teorias, né? Eu acho que a gente não sabe exatamente o porquê disso. A teoria que diz que tem, as meninas não se identificam muito com isso, pelo mesmo motivo pelo qual na década de 90 as meninas não jogavam videogame, que era basicamente porque era coisa de menino, incentivar desde criança, esse tipo de coisa, um dos motivos, possíveis motivos. Só que até pelo próprio exemplo que eu dei de videogame, já tem muito mais menina, e inclusive hoje em dia eu acho que o maior número de gamer é menina. Então vem o aspecto cultural. Eu acho que não tem muita menina porque simplesmente não tinha menina fazendo isso e homem era mais ligado com essa coisa de tecnologia. Eu acho que com número, né, na demografia ainda é. Esse é o primeiro. Agora, o segundo, cara, é que eu acho que tem pouca mulher em ponto de liderança na nossa indústria também. E isso gera poucas figuras de inspiração ou de referência para as meninas, sacou? Eu acho que fica uma coisa, parece um mundo um pouquinho mais alien, assim, um pouquinho mais de fora. Eu ouvi muito falar esse papo na área de programação, que sofre do mesmo problema, sabe? Falta mulher no mercado de trabalho, e grande parte disso pode ser simplesmente pela falta de identificação, cara. O ambiente de computação gráfica, até que honestamente, hoje em dia, eu acho ele relativamente pouco tóxico, mas ainda é bastante tóxico para mulher. Então, sei lá, eu acho que isso afasta um pouco. É uma coisa que vai mudar com o tempo. E a solução disso é trazer referência. É mostrar para as meninas que tem um monte de mulher mandando bem pra caramba na área.
Você sabe que é? Porque, assim, é um problema que eu vou falar que é um problema porque a gente gostaria que fosse de outra forma, né? Mas eu enfrento, por exemplo, quando eu vou contratar gente lá no escritório, que eu mando, falo, gente, por favor, mandem currículos e tal, só aparece homem.
Uhum. Mas é isso mesmo.
E o mais bizarro é que, da minha época de aula, cara, eu dei aula, só na Mereza eu dei aula 12 anos. As minhas turmas de maquete eletrônica eram conhecidas na escola porque sempre só tinha mulher.
É mesmo?
É.
Como é que pode?
Assim, chegou ao ponto de eu ter 12 alunos, sendo 11 mulheres e um homem.
Como é que você explica isso?
Pois é.
Isso é louco.
Por isso que eu falo, eu não tenho uma explicação para o fato de não ter mulher no mercado, sendo que eu mesmo ajudei a formar centenas, se não milhares de mulheres para trabalhar com CG.
Cara, eu acho que a mulherada tem que aparecer mesmo, sabe? É isso aí, tem que ir se integrando mais. E como a nossa responsabilidade nisso é só falar para a galera assim, galera, mulher manda bem para caramba. É isso, sacou? Porque você não precisa fazer uma bandeira feminista na jogada, não precisa, tipo, as mulheres conseguem. Mas só de você ter alguém de relevância, sabe? Alguém que é uma referência sendo mulher ali, já fez toda a diferença, sabe? Já ajuda a desfazer um pouco essa desigualdade. Porque, cara, um ambiente que só tem homem é muito pior de forma criativa. Eu tô falando isso porque eu tenho uma empresa criativa. Quanto mais equilibrado o ambiente é, melhor, sabe? Você tem ideias diferentes, você tem gente conversando, papos muito mais diversos. Então é legal ter esse equilíbrio aí, e a gente sabe que a mulherada manda tão bem quanto os caras. Então, vambora.
E outra, né?
Aliás, eu adoro trabalhar com mulher, cara. Eu acho trabalhar com mulher melhor que homem, às vezes. Obviamente, eu tô estereotipando aqui tudo, mas a minha vida inteira eu trabalhei com bastante mulher. Eu acho uma parada incrível.
Não, então, é isso que eu ia falar. Eu acho que é importante, independentemente de qualquer coisa, porque quanto mais diverso o ambiente em que você vive, mais respeito ele cria.
Falou tudo.
Não é? Então, se você tem numa empresa homens e mulheres juntos numa proporção, eu vou chamar uma proporção saudável, porque dificilmente você vai ter 50-50, até por uma questão demográfica.
Total.
Né? Eventualmente vai ter alguém que é a maioria. Mas você ter essa mistura é importante porque ela incita o respeito. Como você falou, o ambiente ele pode ser tóxico, né, eventualmente. Então se a gente começa a tirar essa toxicidade desde o início, fazendo, cara, você tá aqui porque tem um monte de mulher aqui e você tá sendo machista. Porra, você é bobo. Você vai tolindo esse tipo de atitude desde o início, né? Até que ela para de fazer sentido dentro de uma sociedade.
Uhum. É, cara, tem que trazer, é isso aí mesmo, trazer mais representatividade para a galera. E o benefício disso para as empresas não é uma coisa de, né, feminismo puro e aplicado, até porque a gente nem pode levantar essa bandeira, mas é para o negócio mesmo, cara. Isso faz bem para tudo, para as ideias.
É, eu falo sempre, isso é uma coisa que eu tenho. Eu falo sempre, meus amigos sabem disso. É muito difícil a gente entender um machista quando você não é machista. É muito difícil você entender um homofóbico se você não é homofóbico. Porque aquilo simplesmente não faz o menor sentido. E aí, mesmo que a pessoa tenha. Você não concorda? Tipo, o cara fala assim: ah, eu não gosto do fulano porque ele é gay. Você fala: mano, qual o problema? Você é bobo?
É preconceito só, cara.
É, então, e o preconceito é um negócio difícil. Porque se você não é preconceituoso, você não vai entender. Não faz sentido nenhum para você aquilo. Você fala, mano.
É. Mas é, cara, é que é difícil, né, na sociedade que a gente vem, você não ser preconceituoso. Todos nós carregamos os nossos preconceitos. O importante é você estar aberto a mudar. Porque, por exemplo, muita gente também tem essa coisa do tipo, cara, eu não entendo o cara que é preconceituoso. Eu até consigo entender. O problema para mim é quando a pessoa se fecha a dialogar, entendeu? Porque você naturalmente dialogando sobre isso de peito aberto, assim, você vai chegando a conclusões que são muito mais diversas e muito menos preconceituosas. Então o problema, o pior cego é aquele que não quer ver. Sacou?
É. Não, com certeza. Mas é uma batalha
Que a
foda, né?
gente
Porque se
trava
o
todo
cara.
dia, e precisa travar com muita empatia, cara, porque numa fase polarizada como essa que a gente vive, você vai dar um toque num cara, às vezes, fala, pô, cara, tu foi um pouco machista e tal. Você tem que fazer isso com 20 mil cuidados, sabe? Porque você não quer criar outro problema, você não quer que o cara entre numa contigo, você quer que o cara entenda que ali ele pode ter tido uma atitude que não foi tão legal. E a gente tem que fazer isso com muita empatia, cara. Muita empatia, muito cuidado. Entender que o cara faz isso. Não era porque ele quer ser escroto, é porque ele tá tendo uma atitude assim, porque tá reproduzindo, ouviu outra pessoa fazer assim, ou de onde ele vê todo mundo faz isso. É uma conversa realmente que pra se fazer lá, falar, fazer todo dia. Até que, quem sabe, daqui a alguns anos, não sei se no nosso tempo de vida a gente ainda vai ver isso, a gente tem uma sociedade que é muito mais legal nessa questão do respeito com as outras pessoas.
Eu acho que a gente tem um futuro promissor nesse
Também acho.
sentido, né? Hoje a gente assiste, sei lá, Trapalhões, né? Assim, você é bem mais novo que eu, mas eu passei a infância vendo as piadas que os caras faziam com o Mussum, por exemplo, que na época podiam ser engraçadas, mas hoje você olha e fala, porra, mano, não,
Pois é,
né?
o humor mudou bastante, né?
Exato, mas e o humor ele é reflexo de uma sociedade. Eu acho que ele não pode ser. A sociedade não pode ser radical, como por exemplo, né, os caras agora, recentemente, aquele imbecil jogou um coquetel Molotov no Porta dos Fundos, né? Porra, mano, você é um imbecil fazer isso. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Não quer ver o Porta dos Fundos? Não assista, né? Agora não pode reclamar, né, desse jeito. Você pode reclamar, mas você não pode, né, ir para as vias de fato dessa forma. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não ir nem para um lado nem para o outro. A gente tem que ser centrado.
Total, cara. Mais diálogo, mais empatia. Esse é o caminho mesmo.
Ah, com certeza. Senhor Rafael, normalmente na história desse podcast, quando a conversa fica extremamente profunda, como é o caso,
Já tá ali, né, naquele nível.
exatamente. Sabendo que nem eu nem você estamos bebendo nesse momento, é um bom lugar para a gente terminar a nossa
Não,
conversa, porque a gente
perfeito.
termina num ponto alto, manja. Tipo, os caras vão terminar e falar: caralho, esses dois são dois gênios. Os caras são muito inteligentes, velho. Não é possível isso, né?
É gente igual a gente, cara. Mas eu, cara, sem brincadeira, eu fico muito feliz de ter trocado essa ideia com você. Muito legal mesmo. A gente falou de um monte de coisa diferente. Então espero que a galera que esteja até aqui, né, tão longe nessa conversa aí, tenha conseguido pegar qualquer tipo de inspiração ou ideia ou dado uma clareada ou então alguma inquietação para pesquisar depois, tenha tido algum valor para você. E se tiver alguma dúvida, qualquer parada depois, adiciona a gente aí, vamos conversar. Que uma coisa legal, o motivo pelo qual aconteceu a High School e a High Conference é porque a gente gosta de trocar ideia, cara. A gente gosta de conversar com as pessoas, a gente gosta de entender o que que está rolando e tentar trazer mais informação para o pessoal. Aí, do jeito que a gente puder ajudar.
Muito bom, muito bom. Obrigado pra caramba por ter participado. Assim, o pessoal não sabe, mas o Rafael respondeu super rápido. Quando eu chamei ele, eu chamei você, porque faz uns 3 dias, basicamente,
alucinante. Porque, né, Réveillon, aquela história.
É que a gente
toda,
deu uma corridinha também, né? Eu vou viajar. Cara, vamos fazer então. Foi, pei.
É, mais ou menos isso, né? Porque você vai sair de férias, eu vou sair de férias também. Então a gente fala, porra, agora ou só daqui um mês, né? Então foi super rápido. Assim, Rafa, puta, brigadaço por ter participado deste limpinho podcast. Eu sei que você tava curioso, né? Manda, pô, por que limpinho?
Né? Eu falei, cara, por que limpo? Eu não entendi.
Eu também não entendo, mas ficou. Vambora.
Então, vamos lá, estamos no podcast
ficou conhecido
limpinho.
Como o mais limpinho da internet. E obrigado vocês que estavam aqui com a gente ouvindo essa conversa. Mandem mensagens aí, quem tiver alguma pergunta para o Rafael. Tem lá o grupo da High School no Face, então dá uma procurada lá, pode entrar. Highschool.com também.com.br também. Pô, bacana pra caramba.
É só ponto com, sem BR.
Ponto com, ponto com. Eu tinha que errar em algum momento, velho.
Não, você mandou muito bem.
Não tenha dúvida. Então, highschool.com, entra lá, faça a sua matrícula, porque é legal pra caramba, tá? São cursos ótimos. Se você não gostou, é só não pagar o próximo mês, tá tudo certo também, né?
Exatamente.
É isso aí, o modelo é esse, cara, e vambora. E, gente, a gente volta mais pra frente. Eu não sei exatamente que dia, como vocês sabem... Pontualidade não é o forte deste podcast, apenas a limpeza, com mais um episódio do V-Ray Master Talk. Um abraço.
Valeu, galera.
Tchau.
Tchau, tchau.
Aí.